Agradeço e parabenizo o senhor Denildo e convido a senhora Edel Nazaré de Moraes Tenório, vice-presidente do Conselho Nacional de Extrativistas, para usar a palavra pelo tempo de 10 minutos, como está previsto aqui no regimento.
Eu cumprimento o presidente da mesa, senador Otto Alencar, e cumprimento também o senador Jorge Viana. E eu queria olhar para você, eu queria que você olhasse para mim e dizer que somos da Amazônia, né? E de falar que ainda paira a esperança de nós também no bom senso de você que está aqui nesta casa, como senador. Mas também como amazônida, como alguém que conhece muito a nossa realidade, né? E aos que não conhecem, ter a possibilidade de nos ouvir minimamente, né, em 10 minutos. Então é muito difícil. Eu queria cumprimentar aqui a Sônia, a Cláudia, que representam as mulheres, né, do campo, das águas e da floresta. Queria cumprimentar aqui o Marciano, que representa os homens desse mesmo segmento. É muito diverso quem nós somos. Somos muitos, que não dá para explicar. Eu sou Edel Moraes, eu sou cabocla, eu venho do arquipélago do Marajó, de um assentamento água-extrativista. E a responsabilidade aqui é muito grande. Aqui eu estou falando hoje para uma população que não tem nem acesso à energia, muito menos acesso à internet, para poder participar interativamente, né, de uma consulta pública. Então, Sônia, nossa responsabilidade é muito grande de fazer com que a voz dessas pessoas que não têm acesso nem à comunicação, nem à energia elétrica, repassar para vocês aqui a mensagem. Nós estamos nos territórios das reservas extrativistas, nós estamos nos territórios dos assentamentos extrativistas já destinados. E a nossa, sempre ratificar e dizer tudo o que já foi dito desde a leitura da carta da Cláudia, que nós assinamos embaixo, quanto o Marciano, a Sônia, ao Maurício, né, a todo mundo, que a Maria Emília e ao Danilo, que já nos antecedeu. Só dizer que nós assinamos embaixo as falas deles todos. E assim, e dizer sobre muitas coisas que a gente vem falando que nos entristece desse momento que nós vivemos, inclusive um momento muito complicado, onde o povo brasileiro precisa se unir, né? Nós estamos vendo tudo o que está acontecendo nesse momento de grande crise e que nós, o povo brasileiro, o que se trata, não se diz respeito somente aos indígenas, aos povos e comunidades tradicionais e aos agricultores familiares, de respeito à nação brasileira. Então, assim, é muita responsabilidade. E aí, quando a gente, infelizmente, eu gostaria de que a Adriana aqui não tivesse saído, porque assim como eu estou falando para os senadores, eu estou falando para todos vocês também aqui que representam as indústrias. Nós estamos num país democrático. E aí, como a gente diz, não tem equilíbrio não na decisão, porque nós estamos aqui nos posicionando o contrário. E nós somos os detentores de tudo isso que vocês querem acessar, de tudo isso que vocês acessam. Então, precisa se entender, parte dos nossos recursos genéticos que saem associado aos nossos conhecimentos, vejam só, e aí vamos só falar do shampoo, não é produzido aqui no Brasil, estou falando só de um segmento. Então, vai ser finalizado lá fora. E quando é que nós vamos receber essa repartição, senador Viana? Então, se são questões para a gente trazer a reflexão. E eu gostaria aqui de lembrar ao Senado brasileiro, aos representantes dessa casa de lei, né? Como a gente fala, no meu pai dizia assim, os homens da lei que vão fazer a justiça. E aí, quando a gente trata, a gente está falando aqui também de leis internacionais. E aí eu queria dizer o que diz lá na Convenção sobre a Biodiversidade, né? Biológica, que lá um dos seus objetivos, ele diz que é a repartição justa e equilibrada dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos. E aí é um questionamento que eu deixo aqui para vocês. Dessa forma, sem nos ouvir, está sendo justa e equilibrada a tomada de decisão? É um questionamento que eu faço aqui para vocês. Então, assim, eu falo aqui por uma população da Amazônia que vive invisível, tão invisível que nem consultado nós somos. Mas eu falo de um segmento, porque a Amazônia todo mundo conhece quando se fala Amazônia. E também falo de populações tradicionais, extrativistas, que estão em outros biomas, que muitas das vezes nem conhecedores, né, que existe, a gente ouve dizer. Pelo menos da Amazônia, a gente fala de Amazônia, pensa nos recursos genéticos, né, na biologia. Né? Mas e as outras... Então, sim, reforçar que é muito contraditório em um momento onde a nossa própria presidente da República, Jorge Viana, diz que é um momento de diálogo e que ela vai ouvir todo mundo. Né? Nós não queremos só participar. Nós não queremos só estar aqui para referendar esse momento, não. Nós queremos ser ouvidos. Nós queremos refletir. Nós queremos também ouvir os contra-argumentos de vocês. E nós queremos argumentar. E nós queremos chegar a um consenso, sim. Não somos contra, não, ao desenvolvimento. Mas nós queremos e exigimos sermos respeitados. Somos detentores de muitos conhecimentos que aqui, como já foi dito anteriormente, são imensuráveis a quantidade. E aí o valor disso, nós afirmamos, não tem preço. Não tem preço. E todo o bem de todos esses conhecimentos, e aí vocês, não sei se sabem, mas eu queria aqui reforçar, muito desses recursos ainda existem porque nós resistimos. Não é isso, Sônia? Porque nós lutamos. Porque, do contrário, nós não tínhamos mais nem floresta. Porque muitos lugares ainda existem porque nós estamos lá, defendendo, inclusive com as nossas vidas. Né? Foi desde o Chico Mendes, antecede a Chico Mendes, né? Mas eu vou falar aqui pelo segmento dos extrativistas. É desde Chico Mendes, passando por muitos outros mártires que deram a sua vida em defesa de tudo isso. E não vamos deixar que isso tenha sido em vão, pelos milhares de povos indígenas que foram dizimados, que foram assassinados. Lembrem-se, nós somos uma população brasileira. Hoje, quem que nós somos? E a responsabilidade que nós temos? Será, indústria, que nós vamos vender o nosso produto de forma ética e consciente para o mercado exterior, sabendo que nós estamos violando direito dos povos indígenas, dos povos e comunidades tradicionais, que nós estamos ferindo a própria legislação brasileira quando nós deixamos de ouvir a participação dos detentores desses direitos. Então, não é justo. Será que vai ser justo? Será que vamos ter consciência? Vamos vender de forma tranquila? Sobre a livre negociação, nós não estamos no mesmo pé de igualdade, nem de conhecimento, nem de acesso. Vocês estão em Brasília, vocês é fácil de chegar. Eu venho do arquipélago do Marajó. Minha família hoje está lá na cidade para tentar pegar alguém que tenha antena parabólica para tentar ouvir. Mas a maioria da população não sabe nem do que se está discutindo. Então, senadores, a responsabilidade de vocês pelos milhões de pessoas a quem nós estamos decidindo isso aqui é muito grande. Né? E eu queria, desde já, assim, eu fiquei triste, né, por todo o processo, mas alegre, senador Jorge Viana, pelo seu convite, porque uma das maiores tristezas estava sendo a gente ainda não ter conseguido conversar com você, né, para que você nos ouvisse. Então, assim, eu quero aqui registrar que eu fiquei contente com isso. A Adriana, quando ela falou aqui, que nós temos o poder de decidir, né? Nós não estamos incluídos, os povos indígenas, né, nesse poder, e vem na fala de muitos outros. Reforçar sempre que nós estamos abertos ao diálogo, mas dizer que esse governo da forma como ele está agindo, está sendo muito antidemocrático com a gente. E nós queremos ser ouvido. Nós não viemos aqui, senador, bater o ponto a ponto, não. Nós viemos aqui para uma fala política, como disse a Sônia. Não é isso, Sônia? Nós estamos aqui para uma fala política, porque nós esperamos um posicionamento do Senado que nós vamos ter oportunidade, sim, de bater o ponto a ponto. E, como a gente já disse, muitas inverdades estão sendo ditas. E, muitas das vezes, nem todo mundo, a gente agradece, inclusive, quem é da indústria, quem é da pesquisa e que está aqui para nos ouvir. Porque a gente quer conversar com vocês. Nós não temos interesse. O nosso interesse, eu acho que é comum, mas nós queremos que seja justo toda essa decisão. Então, essa é a mensagem que eu queria dizer. E sempre reforçar da responsabilidade daquilo que nós estamos decidindo. Por milhões e milhões de povos e de populações que não estão aqui e que não estão no mesmo nível que nós, que vocês têm de decidir. Senadores, a responsabilidade é muito grande, assim como é muito grande a nossa responsabilidade daquela segunda mesa de estarmos aqui falando. Queremos ser ouvido, mas queremos ser respeitado. Queremos decidir junto com vocês, junto com todo mundo que é de interesse. Muito obrigada.
Agradeço e parabenizo a Edel, que colocou aqui a sua posição. E passo a palavra aqui ao relator, o nobre senador Jorge Viana.
Bem, eu queria, de modo muito especial, agradecer a todas as convidadas e os convidados de hoje, e me refiro aqui ao Edel, de hoje, o Denildo, a Sônia, o Maurício, o Marciano, a Cláudia, que iniciou, e a professora também, Vilas Boas. Pela contribuição que deram. Foi a terceira mesa que nós ouvimos. A Maria Emília fez a explanação, e eu queria, antes de mais nada, dizer que não há nenhum problema para nós com as posições, com as falas, seja da primeira mesa, da de ontem ou da de hoje. A de hoje tem um trato diferente. Essa última especialmente. Nós estamos ouvindo legítimos representantes daqueles que ou não têm voz, ou não podem estar aqui, ou não tem quem fale por eles. Então, é muito importante para nós. Eu não vou aqui terceirizar os problemas desse projeto, desse PL, e jogar na Câmara ou no governo, até porque essa matéria a gente está tratando dela há duas décadas. Começou, pelo menos aqui dentro do Congresso, com a Marina Silva. Em 1995, ela começou a trabalhar a ideia de ter uma lei, de ter um regramento para acesso à biodiversidade. E, de lá para cá, muita coisa aconteceu. É verdade, né? Essa intenção no projeto de lei da Marina virou uma medida provisória, foi reeditada, salvo engano, 16 vezes no governo Fernando Henrique. Depois, com a modificação que nós tivemos na Constituição, virou lei. E depois que virou lei, identificado uma série de problemas, começou-se um intensivo debate de como vamos fazer para um país com mega biodiversidade poder ter garantia à pesquisa, direito das populações tradicionais, um empreendedorismo responsável, eu como na Amazônia busco isso e uso essa palavra, para que se possa fazer um uso sustentável, inteligente dos recursos naturais. Mas devo dizer, com toda a tranquilidade, que as falas aqui, que para mim são falas legítimas do ponto de vista político e também legítimas do ponto de vista do conhecimento da matéria a ser apreciada, são fundamentais para nós. Então, não estou aqui querendo fazer nenhum reparo à fala da Sônia, que eu respeito na integridade que você colocou. E você colocou sua posição, o seu sentimento. Isso é o melhor que a gente pode fazer, né? E de todos. Mas eu devo dizer assim, eu particularmente sei que outros relatores podem até estar, também direito deles, é legítimo. Nós todos aqui, eu não estou aqui pelo que eu sou, eu estou aqui porque me puseram aqui. E eu sou subordinado a quem me pôs aqui, me sinto assim. Então, eu não tenho uma visão definitivamente preconcebida sobre o projeto, nem poderia ter. Eu estou aberto a conversar primeiro, e a conversa pode me levar a um convencimento. Não estou querendo convencer nem ser convencido. Eu estou numa fase de conversar, é o que nós fizemos aqui hoje. E eu parabenizo os presidentes das comissões, os relatores, os assessores que estão aqui até agora. E não tenho nenhum problema, anotei alguns pontos que eu acho relevantes, outros vi documentos e quero conversar ainda hoje à tarde, com calma, ouvindo aí sim, objetivamente, uma reunião mais de trabalho, se é possível e de que maneira a gente pode tentar melhorar essa matéria aqui no Senado. Não tenho nenhum problema de fazer modificação que estiver convencido ou que achar pertinente. Ah, mas isso, se fizer isso, implica em voltar para a Câmara? Sinto muito. Sinto muito. Nós não podemos, nós não temos o poder de tirar a urgência do projeto. Nem o presidente, nem o relator, nem eu, nem o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, senador Cristóvão. Nem o plenário. Essa prerrogativa não cabe a nós. E eu não vou fazer nenhum juízo. Mas nós podemos sim. Encontrando questões que são relevantes, colocar a nossa opinião, lutar por ela, aprovar no plenário, e se aprovar no plenário, o projeto volta para a Câmara. É mais tempo que temos. Daqui até o dia ser votado no plenário, pode ter emenda de redação, ou emenda, desculpa, emenda de plenário. Também temos ainda, regimentalmente, espaço. Então, não vamos ainda, isso não anula as críticas feitas à condução do processo. Até porque, quando nós ouvimos ontem aqui equipes do governo, vimos divergência. Na base do governo, de um ministério para o outro, de uma linha, de uma autoridade para outra, porque, de fato, também é uma matéria complexa. É uma matéria complexa. Mas eu sou daqueles que estou aqui, tenho que trabalhar. Eu não vou partir de um pressuposto, olha, não vamos discutir, deixa como está. Eu não vou fazer. No Código Florestal, eu paguei um preço muito caro. Não me arrependo. Fiz o que eu podia de melhor, acho que tem muitas falhas, mas, sinceramente, saímos pelo menos daquele faz de conta que nós vivíamos. Eu não queria ficar também preso a uma lei que, isso me parece, tem um quase consenso. Eu não vi ninguém divergindo, mas que o regramento que temos hoje é muito ruim. Hoje é ruim, eu ouvi, da comunidade científica é ruim para ela. As comunidades das populações tradicionais não estão tendo acesso, não estão ganhando, não estão, seguem em dúvida, têm insegurança jurídica. Não vamos tirar uma coisa ruim por uma outra coisa pior. Ninguém quer retrocesso, também tem um consenso. Ninguém queria que tivesse alguma coisa de andar para trás. Ótimo. Agora, a construção de como será a matéria, sinto muito, eu acho que nem isso vai dar consenso. Vamos ter votação nela, emendas vão perder, emendas vão ganhar. Agora, vamos partir de, eu faço aqui um apelo, do pressuposto que ainda temos tempo de fazer algumas melhoras. Podem não ser as grandes melhoras que sonhamos. É possível. E acho que, e eu convido a todos que nos ajudem nisso, tanto a mim, aos outros relatores, ao presidente da comissão, e eu senti esse espírito aqui. Né? Isso não tira em nada as críticas que vieram começar hoje de manhã, foi muito forte a sua fala, você que está representando a FUNAI. Mas eu acho que é isso que faz, gente, nós temos o dever de ouvir. Sabe, se nós não ouvirmos aqui no parlamento, que é o lugar de falar, de onde que vai ser ouvido? Então, eu agradeço, porque nos faz refletir. E, às vezes, quanto mais dura a fala, eu acho que, às vezes, até melhor, porque a gente... Poxa, por que, que alguém está com essa indignação? Né? A indignação é um direito de quem está se sentindo injustiçado, de quem está se sentindo excluído. Então, vamos... Só queria que ficasse esse ambiente, essa comissão aqui é uma comissão muito bacana de atuar, desde que eu cheguei estou nela, ela trata do meio ambiente, fiscalização, controle e defesa do consumidor. Então, o presidente Otto tem... recém-assumido, mas tem dado todas as condições para o trabalho, e essa ideia de fazer audiência pública, gente, eu acho que foi até interessante. Nos deu trabalho de chegar nesses nomes, mas olha, nós ouvimos aqui, eu acho que pelo menos as vozes de muitos setores que não estavam sendo ouvidos e outros que têm posições definidas de um lado, de outro, e nos ajuda a fazer o melhor juízo dessa matéria. Não é uma matéria simples, gente. É muito complexa, aliás. Nós estamos sabendo, eu vou me somar a algumas críticas aqui que foram colocadas hoje. Eu não estou passando a mão no nosso empresariado, na visão mercantilista de apropriação do conhecimento. Ninguém, eu particularmente, não compartilho com isso. Agora, eu busco que nós tenhamos o desenvolvimento sustentável sendo trabalhado na Amazônia, que inclua as populações tradicionais, que leve em conta a nossa riqueza maior, que é a nossa biodiversidade. Mas todos nós sabemos também que esse substantivo, professor Cristóvão, esse substantivo fantástico, que talvez seja a palavra mais escrita no mundo, que é sustentabilidade, virou adjetivo, virou um rótulo. A pessoa produz alguma coisa, diz que é sustentável, que é fruto da sustentabilidade, e aquilo virou... Isso é parte. O pessoal começou a achar que está na moda, que isso dá dinheiro. Agora, nós não vamos trabalhar nessa linha, não vamos trabalhar na ideia de algo com substância, algo fundamental. O mundo não vai resistir se continuar insustentável nesse padrão de produção e consumo. Todos nós sabemos. Então, quando se discute semente crioula, é um tema chave. Chave. Eu conheço, sou do tempo lá no Acre, que os produtores, os ribeirinhos, eles guardavam em vidros, em litros, a semente para o próximo ano. Essa semente nativa, crioula, histórica, secular, era assim que funcionava. Obviamente, alguém começou a ganhar dinheiro produzindo semente e agora põe lá uma semente que depois que planta você tem que ter um defensivo, você tem que ter o custo de preparação do solo e aquilo vai aumentando de tal maneira o custo da produção que fica inviável. O agricultor passa a ser dependente para poder produzir, inclusive para comer. Isso é bom ou ruim para a Amazônia? Isso é péssimo. Sabe, no Acre, lá na cabeceira do Rio Juruá, ainda tem mais de 10 espécies de feijão, mas estão ameaçadas. Quando a gente quer comer um feijão, daqueles que a gente sabe que está comendo algo muito saudável, tem que ir lá em Cruzeiro do Sul comprar no mercado, porque em Rio Branco já não tem mais, em Manaus já não tem mais. Isso é muito ruim para nós. Como é que essa lei pode garantir que a gente tenha uma convivência? Está se produzindo semente aqui, mas como é que a gente protege para que a produção, a manutenção, a perpetuar essas sementes crioulas nativas sejam algo bom para as populações tradicionais, para a nossa biodiversidade genética também? Senão a gente se perde, gente. É óbvio que daqui a alguns anos, muito provavelmente, já estamos chegando em alguns casos, alguém vai pegar e vai dizer, poxa vida, está tão caro usar essas sementes que estão vendendo, que eu vou ver se eu acho algumas daquelas que não produzia tanto igual essas, mas também eu não gastava tanto igual eu gasto agora. E também não tenho risco à saúde como eu tenho agora. Isso é parte do debate que o mundo inteiro está fazendo. São algumas escolhas. Agora, não nos tire a escolha. E é isso que eu acho que nós estamos juntos. Nós não podemos pegar a Amazônia e tirar isso. Quando Alisson Paulinelli, salvo engano, começou a ele que acho que criou a Embrapa, eu ouvi isso dele numa conversa. Aí ele reuniu técnicos, cientistas para trabalhar. A Embrapa hoje é um patrimônio do país. E aí queriam imediatamente tratar a Amazônia. Ele falou, eu não vou mexer com o que eu não conheço. E ele segurou um pouco a entrada na Amazônia, porque ele falou, olha, vamos estudar primeiro. Mas aquele centro de biotecnologia, professor, o senhor que trouxe aqui uma contribuição tão grande com todos, como todos, nossa, nós criamos na década de 90 um centro e que não acontece. É o famoso elefante branco em Manaus. Nós não evoluímos nada. Ah, se não evoluímos a pesquisa, o conhecimento, alguns cientistas falaram aqui, a pesquisa é criminalizada por conta das falhas na legislação que nós temos. Nós temos a obrigação de corrigir isso. Podíamos corrigir uma série de coisas e ter precaução em outras. Agora, eu acho que o ideal aqui não haja também uma limitação para que a gente possa dar alguns passos adiante. Eu estou com esse propósito. Naquilo que a gente pudesse avançar, seja para uma economia sustentável na Amazônia, porque também, gente, não dá. Eu respeito os que falaram todos, mas a gente está vendo o empobrecimento em todos os aspectos da população que vive nos lugares mais distantes. É um empobrecimento. Se não fossem as políticas sociais do governo dos últimos anos, a miséria estava campeando na região mais rica do país, que é a Amazônia. A miséria, não estou falando de pobreza, tem políticas sociais para diferentes regiões e para toda a nossa população, isso, de alguma maneira, tem sido um alento. Mas eu gostaria de dar minha contribuição também como relator de um projeto de lei para o que a gente realmente e verdadeiramente chama de uma economia sustentável. sabe, que possa transformar uma região, uma das regiões mais ricas do planeta, numa região realmente rica, no sentido de que o povo seja feliz, que o povo tenha garantido seus direitos, a sua história, a sua cultura e também uma economia sustentável. Eu acho que o projeto pode colaborar nesse sentido. Eu vou fazer uma audiência hoje, 3h30, no meu gabinete, e não estou chamando, porque eu até agora também não recebi nenhum representante empresarial e não tenho nenhum problema de receber, mas até agora eu não recebi ainda, certamente vou receber. Mas estou tomando uma iniciativa de chamar aquelas entidades que se sentem excluídas do processo ou dos representantes que estão se sentindo mais deixado de lado e que não foi levado em conta as opiniões que têm. Me parece, e aí tem um certo consenso, já foi colocado aqui, que setores que têm problemas, o setor produtivo brasileiro está com sérios problemas, precisa resolver seus problemas, legítimo. Aquilo que não vem a ferir interesse de outros, vamos tentar atender. Agora, tem segmentos aqui, ficou muito bem claro, que querem dar uma contribuição mais significativa, querem ter alguma salvaguarda nesse projeto de lei, e eu vou gastar meu tempo prioritariamente com isso, porque sou relator na Comissão de Meio Ambiente. Se eu não fizer isso nessa comissão, vai ficar muito esquisito. Eu não tenho nenhuma condição de fazer. Não significa dizer que eu garanto que aprova as sugestões ou emendas que eu venha fazer, não significa que a gente pode aprovar aqui, mas garante aprovação no plenário, mas não está excluído. Eu queria, ao contrário, dizer que estou aberto a ter essa conversa, a ter instrumentos que possam me dar o convencimento de que isso ajuda a melhorar. Eu acho que não é difícil, porque eu também me sinto num diálogo sempre com esse segmento. Então, eu queria pôr isso. Anotei uma série de pontos, mas eu acho que, assim, eu prefiro, inclusive, guardar, refletir, vou tirar dúvida com quem apresentou algumas preocupações. Nós temos contato, telefone, e-mail, porque eu ainda tenho tempo. Nós temos aí pelo menos uma semana para ver o que é que se pode fazer, não só das emendas que foram apresentadas, mas as minhas modificações como relator, como também o senador Douglas Sintra, que é da CAI, como o senador Assi deve fazer, como o senador Telmário também deve fazer. Então, no mais, eu queria muito agradecer e dizer o seguinte: olha, se eu puder ajudar para que o projeto fique melhor, que essa comissão possa ajudar, o Senado está se abrindo a isso. O tempo pode ter sido curto, mas eu acho que vocês foram muito competentes em dar o recado. Tanto quem quer que o projeto já seja aprovado imediatamente, foi muito competente, passou aqui, nós tivemos informações, mas vocês que vieram com a responsabilidade de falar das vozes da floresta, das populações tradicionais, foram muito competentes em nos alertar, em nos deixar mais preocupados e, ao mesmo tempo, apontar alguns caminhos que esse projeto precisa percorrer de forma responsável antes de ter uma deliberação do Senado. Então, eu não tenho outra coisa a fazer a não ser dizer muito obrigado a vocês todos. Eu me sinto melhor nesse horário para decidir sobre essa matéria do que eu estava 8 horas da manhã quando nós começamos aqui. Muito obrigado.
Senador, a gente queria pedir permissão aqui de 2 minutos, né, para entregar um documento só, né, para vocês aí na mesa.
Pode trazer o documento.
Mas aí, né, esse documento, ele é uma moção de repúdio dos povos indígenas, povos de comunidades tradicionais e agricultores familiares aos setores empresariais envolvidos na elaboração e tramitação do projeto de lei que vende e destrói a biodiversidade nacional. Então, é assim, rapidinho, eu vou ler apenas um parágrafo do documento, tá? E aí entrego a vocês, porque realmente é um dos setores envolvidos que ainda nos causa muita preocupação nesse processo, ainda no PEC tá, né? Então, de início, registramos que estamos plenamente cientes de que a exclusão dos povos e comunidades acima mencionados no processo de elaboração do PL 7735/2014, que os afeta diretamente, consistiu em decisão consciente e deliberada do governo federal em conjunto com a denominada Coalizão Empresarial pela Biodiversidade. Por certo, trata-se de ato que configura o rompimento na relação de confiança entre detentores do conhecimento tradicional e usuários, além de violar frontalmente a Convenção 169, a Convenção da Biodiversidade, o Tratado Internacional dos Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura e a Constituição Federal. Tá? Então, nós vamos entregar este documento aos senhores para que vocês também possam ler e tomar conhecimento.
Com a palavra...
o senador Cristóvão...
Pode entregar os três para eles, que a gente está com a
senador Cristóvão Buarque. Está aqui a presença do senador Gladson Camelli e com a palavra...
Senhor presidente.
O senador Cristóvão Buarque.
Otto Alencar, senhor relator, senador Douglas, senador Jorge Viana. Meu caro Jorge Viana, eu fiquei preocupado com a ideia de que temos uma semana. Houve um pedido da Sônia de que esse... Houve um pedido de que essa urgência não fosse feita. Segundo, eu achei interessante dizer que se for preciso mudar, a gente muda e que volte para a Câmara e que lá se faça outro. Agora, eu vou mais longe na minha preocupação. Eu estou preocupado com a própria definição da riqueza que vai servir de norte para a nossa decisão. Uma coisa é ver a biodiversidade como uma matéria-prima. Só para saber, senão eu deixo para depois. Porque é muito importante esse nosso diálogo, senador Jorge. A primeira concepção é riqueza. É a biodiversidade como matéria-prima para ser transformada, ou ela em si carrega uma dimensão de riqueza por existir como patrimônio natural? Há pouco nós ficamos horrorizados com a destruição de algumas esculturas lá no Iraque. Nós ficamos todos chocados porque vai diminuir a renda do turismo ou porque aquilo é um patrimônio que não devia ser destruído. No meu tempo de Banco Interamericano de Desenvolvimento, muitos anos atrás, eu vi pessoas defendendo a manutenção de etnias no Equador porque geravam fluxo de dólar por serem atrativos turísticos. Ou seja, não havia concepção da riqueza da cultura. O que havia era a ideia de que aquilo era matéria-prima. A riqueza era o dólar. Eu creio que a gente deve analisar a biodiversidade que nós temos, a natureza, como matéria-prima para aumentar o bem-estar da população conquistado pelo fluxo de renda que a economia gera, mas também, em alguns casos, como uma riqueza em si a ser mantida. É aí que eu não sei se o PLS agrega ou se fica na lógica da riqueza econômica, da riqueza material, da sustentabilidade vista apenas como matéria-prima. O próprio conceito de sustentabilidade. Nós queremos a sustentabilidade da natureza para manter o crescimento, ou nós queremos um crescimento que intrinsecamente mantenha a natureza naquilo que tem de substancial e que não deve ser destruído? Esse debate, a meu ver, exige muito mais aprofundamento do que o que nós temos feito aqui, uma carreira para aprovar esse projeto. A responsabilidade de cada relator é muito grande. Eu vou conversar com o senador Telmário, que é da minha comissão, mas eu gostaria de ver um aprofundamento maior sobre o próprio conceito da riqueza que nós queremos, não é tirar da natureza, mas às vezes é manter na natureza, ela tendo uma riqueza em si. A biodiversidade não pode ser vista apenas como matéria-prima. E não sei até que ponto temos flexibilidade, não conheço detalhes do projeto, porque eu não sou relator e não chegou ainda para a discussão, são do Otto. Mas eu tenho minhas dúvidas, se não há um viés economicista na maneira como essa lei foi feita, de tal maneira que a sustentabilidade é apenas um instrumento para que a economia não quebre mais adiante, e não a sustentabilidade para sustentar um patrimônio que deve ser mantido em alguns casos, tanto do ponto de vista da natureza em si, como das culturas que as nossas etnias têm. E eu lembro aqui o seu discurso maravilhoso defendendo os grupos indígenas que foram encontrados há pouco tempo. E aí eu pergunto, tirá-los daquela situação é tirá-los do empobrecimento ou é jogá-los no empobrecimento? Eu tenho minhas dúvidas. Deixá-los naquela situação é condená-los a um tipo de vida que não tem o nosso conforto. Trazê-los, talvez seja jogá-los na pobreza dentro do nosso estilo de vida. Qual é a solução? Ouvi-los. Quando eles quiserem vir, eles vêm. Quando algumas etnias, pela força da globalização, vão se diluindo na sua cultura, e aí não só etnias, meu Nordeste, a cultura está se diluindo no rock, como reclamava tanto algumas. Mas é natural, é a força de um processo civilizatório avassalador, não disse destruidor, mas natural, não forçado. E eu temo que a gente esteja caminhando para ver a natureza apenas como matéria-prima, as etnias apenas como estorvo ao processo chamado progresso. Eu gostaria de ver o conceito de riqueza ser tratado nos relatórios que serão feitos. É isso, senador.
A matéria tramita em regime de urgência a pedido do Poder Executivo, portanto, não há como retirar a urgência do projeto. Mas eu creio que a boa vontade, o conhecimento que tem aqui o relator Jorge Viana, o senador Jorge Viana, o senador Telmário também relator, o senador Douglas Sintra, todos vão estar envolvidos nesses dias para absorver. Eu acho que, de ontem até hoje, de todas as audiências que nós fizemos aqui, essa foi talvez a que mais contribuiu para o aperfeiçoamento do projeto, e eu creio que muitas proposições serão acolhidas. Portanto, nós vamos manter a tramitação da matéria e, já que não há mais nenhum outro orador inscrito, eu vou encerrar a presente sessão.